Panorama Agrícola para 23 de junho de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira de lua crescente, 23 de julho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Fregueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: a campo fraco, lavrador forte. Confira aqui no Panorama. Especialista destaca o potencial das punks no campo e na mesa. Governo de Santa Catarina inicia operacionalização do projeto Sementes de Milho. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo EPagriMob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
O governo do estado está investindo quase 40 milhões em sementes de milho de alta tecnologia para a safra 2026. No início do mês, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, a SAP, oficializou em Palmitos o início da operacionalização do projeto Sementes de Milho 2026. A meta é elevar a produtividade por hectare, fortalecendo as cadeias produtivas de carne e leite através da produção de grãos e silagem. O projeto disponibilizará 175 mil sacos de sementes de milho de alto valor genético, beneficiando mais de 43,5 mil famílias de agricultores. O projeto é operacionalizado por meio de cooperação firmada entre a SAP e a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, a FECO Agro. Os agricultores já podem procurar a EPAGRE para retirar a autorização e depois as cooperativas ou casas agropecuárias credenciadas e formalizar o projeto de parceria. Cada família de agricultores familiares pode retirar até 5 sacos de sementes por ano. O valor da subvenção varia conforme o nível tecnológico do insumo.
Confira a entrevista de hoje.
Pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Madeira participou do 9º Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais em Florianópolis. Nessa entrevista, o especialista explica o que são punks e como os produtores podem se beneficiar do seu cultivo.
Nuno, começa nos falando o que são punks.
Punks, ou punk, como a gente costumava falar, plantas alimentícias não convencionais. É um acrônimo, né, uma abreviatura, vamos chamar assim, desse termo, que ele agrega aquelas espécies que não têm cadeia produtiva estruturada, que você tem que estar explicando, não são conhecidas de uma forma globalizada, como as espécies convencionais. Alface, você fala alface, cenoura, beterraba, tomate, todo mundo vai saber o que é. Mas você fala mangarito, araruta, orapronobis, beldroega, poucas pessoas, em algumas regiões são conhecidas, mas de uma forma geral, no país não e no mundo não.
O que, que falta para ter mais punks para os consumidores?
Na verdade, é estimular a produção local de alimentos a partir do uso de espécies que sejam mais adaptadas, mais resilientes, menos demandantes de insumo, inclusive com potenciais nutritivos, às vezes, muitas vezes, superior às convencionais, que já são, tem algumas ótimas, mas essas espécies, até por essa resiliência, elas disparam processos metabólicos, essa resistência a pragas, a doenças, a climas, a adversidades climáticas, elas disparam processos metabólicos que levam à produção de mais compostos funcionais e tudo mais. Então elas costumam ser, inclusive, mais nutritivas.
E quais são as variedades que se adaptam bem em Santa Catarina?
Muitas espécies, seria assim até difícil elencar, mas vamos falar algumas das principais, né? A mostarda, por exemplo, já é muito comum aqui no sul, né? E ela ainda é considerada punk quando a gente pensa em nível nacional. Comentar sobre mostarda no Nordeste, não é todo mundo conhece, no norte do Brasil, né? Ela é mais comum no sul-sudeste. Aí temos o almeirão. Almeirão roxo, né? Não estou me referindo àquele almeirão que parece uma alface e tal, não. É almeirão roxo ou almeirão de árvore, que também tem alguma inserção comercial. A Bertalha se adaptou muito bem e interessante que é para cultivo de verão a maioria. né? E muitas vezes é difícil produzir hortaliças convencionais, folhosas, por exemplo, no verão. Vai produzir repolho, e inflorescência também, brócolis, couve-flor, é mais adaptado ao inverno. No verão, você tem dificuldade de produção, a própria alface é mais difícil. Então, a Bertalha se adaptou muito bem. Algumas que são espontâneas, que são fantásticas, Beldroega, por exemplo, que é fonte de ômega 3, se desenvolve muito bem. Pode estar fazendo um cultivo de alface ou de couve, por exemplo, e deixar a Beldroega, quando ela chegar no tamanho de consumo, com 20 centímetros, 25, utilizar a Beldroega. Ela já foi um alimento muito tradicional, havia sopa de Beldroegas nos livros antigos de receita e que inclusive nas edições mais modernas tiraram. O caruru, né, que é fantástico, o Ora-Pronobis, que produz o ano inteiro, né, uma fonte também de proteína, mas principalmente de minerais, e tem a mucilagem, que faz muito bem para o trato digestivo. Aí tem as taiobas, que são fantásticas, fonte de ferro e de outros minerais, de cálcio, magnésio. Tem as vinagreiras, a gente pode fazer uso das folhas, tem pratos típicos no Maranhão com a folha, mas também o uso dos frutos, que nem é tão conhecido no Maranhão, que é um tipo de hibisco, né? É o hibisco, você pode fazer geleias, pode fazer sucos. Então é fantástica, a oportunidade de espécies é muito grande.
Então o produtor pode ter as plantas mais tradicionais.
E muitas vezes consorciado com as outras, bem, perfeitamente. E eu estava esquecendo, por exemplo, eu falei mais de folhosas, o hibisco é fruto, mas tem o maxixe do reino, que se adapta bem, que é um fruto meio oco, você faz recheado. Tem o quiabo de metro, que se adaptou muito bem ao Rio Grande do Sul, por acaso não está aqui nessa unidade, mas a gente já viu a adaptação dele aqui na região. Tem as raízes, né? Então a gente tem o mangarito, que é uma hortaliça tradicional. A região de Joinville ainda tinha a festa do mangarito e do anturo, né, que é parente. Tem os carás, tem o caramuela, que é um tubérculo aéreo. Então tem uma diversidade de espécies também, de tipos. Tem as flores comestíveis de várias espécies, inclusive de mostarda e de outras brássicas. A inflorescência é um alimento tradicional em alguns países, né? E a gente não utiliza aqui.
Você contou a história do mangarito, poderia nos resumir agora?
Sim. O mangarito era um hortaliça assim, pré-colombiano, vamos dizer. Quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, já se falava muito da batata doce, da mandioca e do mangarito. Esse caiu em desuso total. Então, publicações, Fernão Cardim, 1638, e outras publicações, já citavam o mangarito como alimento tradicional das populações locais, né, dos indígenas aqui. E ele foi caindo em desuso porque ele, comparativamente aos outros, ele é uma planta um pouco menos competitiva, mais das baixadas e tal, e não daquelas áreas de cultivo, aí ele fica menorzinho, e aí o mato acaba ganhando dele, ou acontece também que ele é uma batatinha redondinha de 2, 3, 4 centímetros, e que aí o pessoal hoje em dia, com analogia, quando veio essa questão do mercado, cadeia produtiva, compara um pouco com batata, né? Que a batata em geral é descascada. Então eles dizem, pô, como é que eu vou descascar uma batatinha de 2 centímetros, né? Mas não é para descascar. Então ele tradicionalmente, quando a gente encontra, principalmente adultos maiores, como o pessoal fala muito do espanhol, né? As pessoas mais experientes, né? A tradução não é literal, adultos maiores são os idosos, né? E eles falam, nossa, eu não vejo mangarito há 70 anos, eu ia para a fazenda do meu avô e comia mangarito com melado, com casca, ele fica delicioso. Não se descascava o mangarito, você cozinha com a casca. Se quiser fazer um purê, outro dia eu vi num restaurante, aí a casca incomoda, cozido. Mas o que a gente faz lá em casa, por exemplo? Eu faço salteado. Então ele dá aquela fritadinha na casca que te dá um gosto amendoado. Fica mais gostoso ainda do que a batatinha, que já era uma delícia. Uma batatinha que tem muito menos água que a batata. Ela tem 24, 25% de sólido, a batata tem 16%. Então ela é mais intensa, mais densa, dá mais sustância, tem mais caloria. Você pode até consumir menos, né? Mas o paladar dela é muito intenso, muito saboroso, é delicioso. A alta gastronomia paga mais de 50, antes da pandemia pagava mais de 50 reais o quilo. Pela raridade também. E o que a gente está colocando, né, o pesquisador da Embrapa Hortaliças, essa parceria com a EPAGRE, que é histórica em outros assuntos, inclusive, no SPDH, no cultivo de batata salsa, e a gente vem colocando, para além de disseminar as espécies, mas o sistema de produção. Então antes, mas produz pequenininho, dá pouco e tal. Não, agora a gente está conseguindo 20 até 30 toneladas por hectare. Então não precisa custar 50 reais o quilo, a 10, 15, 20 reais o quilo, já vai estar te remunerando 200, 300 mil reais por hectare. Claro que o mercado ainda está em construção. Assim como a gente fez, por exemplo, a Ora-Pronobis, sistema de produção. Eu coloco lá na cerca. Tudo bem, mas daqui a pouco ela está muito grande, fica muito espinho, fica leitosa, porque vai ficando muito velha a planta. A gente faz um sistema de podas sucessivas escalonadas. Então o produtor planta 4 linhas, por exemplo. Na primeira semana ele colhe a linha 1. Na segunda semana, linha 2, linha 3. Na quinta semana, no verão, ele cresce muito rápido. Em 4 semanas, você volta na primeira linha e aí você tem colheita toda semana para atender o mercado. Seja com 10 plantas por linha, seja um hectare com 2.000 plantas por linha. Tá? Então a gente fez no Paraná, em Santa Catarina, para a indústria era um hectare e fazia o sistema de produção. E aí a parte de empresas de pesquisa agropecuária, como Epagri, como Embrapa, para fazer o sistema de produção, para além só das variedades das espécies, também selecionar melhores variedades, também é interessante.
Conversei com o Nuno Madeira, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.